ברוכים הבאים, bem-vindos ao nosso shiur semanal, o shiur da Parashat HaShavua, Parashat Devarim. No término da nossa parasha, Moshe Rabbeinu relata como que foi a divisão das terras no lado leste do Jordão, antes de que o povo entrar na terra prometida. E diz Moshe o seguinte: da terra que então capturamos, eu dei aos Rubenitas e Gaditas, entre Aroer, na garganta Arnon, e a metade sul das terras altas de Gilad, junto com as cidades ali. E Moshe Rabbeinu continua dizendo: nessa época, eu dei instruções a vocês, se referindo às tribos Ruben e Gad, dizendo: Deus, o Senhor de vocês, está dando para vocês esta terra como herança. Que todo homem armado entre vocês vá à frente dos seus irmãos israelitas como uma força especial. E o grande comentarista Rashi sobre as palavras diante de vossos irmãos explica o seguinte: que a tribo do Gad iam diante de Bnei Israel para a guerra, porque eles eram valentes, e os inimigos caíam diante deles, como diz o versículo Vetaraf Zeroa Af Katkot, que a tribo de Dan, quando lutavam, destroçavam o braço e também a cabeça. Este versículo, Vetaraf Zeroa Af Katkot, que a tribo de Gad destroçará o braço e também a cabeça, faz parte da brachá, da bênção que Moshe Rabbeinu deu para esta tribo. E sendo que eles eram valentes, foram na frente do nosso povo e lutaram com coragem. Aparentemente, a explicação do Rashi vem explicar as palavras da Torá, Lifnei Acheichem, diante de vossos irmãos. Porque justo as tribos do Gad e Reuven deveriam assumir a linha de frente no combate, Lifnei Acheichem, na frente, diante do resto do Bnei Israel. Explica o Rashi que eles eram valentes, destemidos e ousados. Ou seja, o motivo que eles precisavam participar, apesar que a residência deles era no leste do Jordão, antes da travessia para a Terra Santa. Mesmo assim, já vimos no término do Chumash Bamidbar que Moshe Rabbeinu deixou claro para eles: Hachichem yavou la milchama vatem teshvu bo. Será que é justo vossos irmãos lutarem pela Terra Santa enquanto vocês permanecem aqui? Obviamente, não participar na guerra seria uma atitude que ia desestimular o resto do Bnei Israel. Por isso, a participação deles era indispensável e fundamental. Mas, em nossa parasha, Moshe Rabbeinu acrescenta: não somente era vital e importante sua participação, mas era importante eles tomarem a liderança e a linha de frente no combate. Mas o assunto continua difícil para entender. No término do Chumash Bamidbar, na Parashá de Matot, quando houve a discussão entre as tribos do Gad e Reuven e Moshe Rabbeinu, as tribos do Gad e Reuven declararam: Vanachnu nechalets chushim. E nós, as tribos do Gad e Reuven, cruzaremos como uma força especial para a terra de Canaã e teremos então nossa propriedade hereditária permanente neste lado do Jordão. Ou seja, as próprias tribos de Gad e Reuven já haviam deixado claro sua intenção de tomar a linha de frente e lutar com bravura e destemor. Qual que é o motivo desta repetição de novo nesta nossa parasha. Quando analisamos bem as palavras do Rashi na parasha do Matot, percebemos que há uma pequena nuance e diferença entre as palavras do Rashi na parasha do Matot, diferente do que a parasha de Devarim. Na parasha de Matot, diz Rashi o seguinte, que as tribos do Gad e Reuven se declararam prontos para lutar Berashei Gaisot, na linha de frente. Ou seja, não era uma divisão no exército singular e distinta das tribos do Gad e Reuven, mas fizeram parte de um exército geral, e neste exército eles lutaram adiantados na linha de frente. Já em nossa parasha, Rashi diz diferente. Holchim lifnei Israel amilchama. Que o halutz inteiro, que a divisão inteira, ia na frente e adiante do Bnei Israel. Era uma divisão de combate corajosa e destemida, que abriram o flanco do inimigo. Em seguida, nossos inimigos caíram diante deles e eles conseguiram derrotar e destruir totalmente nossos inimigos com uma grande vitória. E o Rashi se baseia sobre a diferença das palavras Lifnei Bnei Israel, diante os Bnei Israel, que encontramos na Parashat de Matot, diferente das palavras Lifnei Achechem, diante de vossos irmãos, que encontramos em nossa Parashat. A palavra Lifnei, diante de, pode ser entendida de duas maneiras. Lifnei, diante de, mas ainda faz parte do grupo total. Ou a palavra Lifnei, diante de, como um grupo singular, individual, que se destaca como uma divisão e força separada. Na Parashá de Matot, quando a Torá usa as palavras Lifnei Bnei Israel, diante do Bnei Israel, obviamente, as tribos do Gad e Reuven também fizeram parte do Bnei Israel. Por isso, a palavra Lifnei diante de significa que fizeram parte do grupo total, mas foram na linha de frente. Em nossa parasha, quando está escrito Lifnei Achechem, diante de vossos irmãos, aqui percebemos que a Torá já divide Gad e Reuven como um grupo só, e Achechem, vossos irmãos, como um outro grupo, destacando o fato que o pedido de Moshe Rabbeinu para eles, para as tribos do Gad e Reuven, em nossa parasha, não era apenas para tomar a dianteira, a linha de frente, mas Moshe Rabbeinu exigiu deles mais ainda, para eles se formar como uma divisão, com um grupo independente, singular e destacado, com obrigações próprias. Em outras palavras, para mostrar e enfatizar a participação dessas tribos, Gad e Reuven, era necessária apenas a participação deles na guerra. Eles também deveriam lutar ombro a ombro com o resto do nosso povo. E isto já foi resolvido na Parashá de Matot. Em nossa Parashá, Moshe Rabbeinu exigiu deles uma responsabilidade bem a mais. Diz o Rashi, uma responsabilidade bem maior. Por isto, explica o Rashi, Moshe Rabbeinu delegou essas atribuições a eles, devido ao fato que eles eram giborim, eram pessoas poderosas, valentes e corajosas. E por isso Moshe Rabbeinu delegou a eles a liderança da guerra. E agora que já entendemos a responsabilidade das tribos do Gad e Reuven, vamos ver a explicação hassídica sobre este assunto. No contexto que nós vamos agora entender, nosso inimigo é nosso Yetzer Hará, nossa mal inclinação, nossa tendência animal, que é nosso grande inimigo. E existem duas maneiras como lutar e conquistar nosso Yetzer Hará, nosso mal instinto. Elifnei, diante de, quando ainda faz parte. E a segunda maneira, Lifnei, quando se destaca e separa numa entidade independente. Mas antes de continuar, vamos encaixar as peças de uma forma que vai ser fácil para entender. O fato que as tribos do Gad e Reuven foram as primeiras para lutar, representando perigo bem maior, despertando Messirut Nefesh, autossacrifício e submissão às determinações superiores, representa avodá com Messirut Nefesh, servir Deus com autossacrifício. Os outros Yehudim, que não precisavam naquela hora despertar tanto autossacrifício e submissão, representa avodá shalpi tamvodá, servindo Hashem baseado sobre intelecto, sentimentos e emoções. E com isso podemos entender porque justo a tribo do Gad receberam a bênção Betaraf Zeroa Afkatkot, que eles conseguiram arrancar fora o braço e a cabeça de nosso inimigo com golpe só, numa só tacada. Quando lutamos contra o mal instinto, envolvendo razão, sentimentos e emoções, jamais que podemos conseguir, com golpe, com uma tacada só, anular todas as forças e defesas do inimigo. No caso, nosso Yetzer Hará, mal instinto. Quando lutamos usando nosso intelecto, cabe a nós se dedicar a cada detalhe, a cada obstáculo, a cada desafio a ser superado individualmente. Uma tarefa muito, muito grande e também muito demorada. Cada detalhe, cada artimanha e armadilha do Yetzer Hará tem que ser tratada individualmente e desmontada parte por parte. Bem diferente é quando aplicamos o estilo do Gad e Reuven, Messirut Nefesh, autossacrifício, que significa submissão total à causa divina. Com golpe só, podemos desestruturar, destroçar e anular o mal instinto, o nosso Yetzer Hará. Quando estamos envolvidos com a causa divina, com Messirut Nefesh, com autossacrifício, com submissão total à Elokut, à divindade, nosso Yetzer Hará logo abaixa a guarda. Fica indefeso e totalmente desestruturado. E há mais detalhe importante a ser analisado. Vetaraf Zeroa Afkatkot. Em primeiro lugar, como aquele golpe definitivo e indiscutível, eles conseguem arrancar fora Zeroa, o braço, e posteriormente a cabeça. Começa pelo braço. Em outras palavras, quando servimos Hashem com sechel, com intelecto, emoções e sentimentos, e aproveitamos estas faculdades para lutar contra nosso Yetzer Hará, nosso mal instinto, temos como objetivo e foco atacar e desestruturar o sechel, o intelecto do lado oposto, que é de seus centros de comando principais. Em seguida, procuramos também desestruturar o nosso inimigo Yetzer Hará, também nas suas vestimentas, que o pensamento, fala e ação. Ação representado pelo braço. Bem diferente é quando engajamos nossa força de Messirut Nefesh, autossacrifício e submissão à vontade divina. Messirut Nefesh, autossacrifício, tem como objetivo corrigir Koach HaMaaseh, a força de nossos atos. Atos que são o que mais importa uma pessoa de Messirut Nefesh, uma pessoa de autossacrifício. E posteriormente, Messirut Nefesh, autossacrifício, cuida também de nosso ser, do nosso intelecto. Mas os atos sempre têm prioridade. Por isso, o golpe do Gad e Reuven era para estraçalhar o braço em primeiro lugar e depois a cabeça. Que significa o braço e a cabeça do nosso Yetzer Hara. Ou seja, em primeiro lugar, incapacitar o Yetzer Hara de agir errado e depois cuidar da sua cabeça, de pensar errado. No sagrado livro do Tânia, encontramos a importância de cada Yehudi despertar sentimentos de Mesirut Nefesh, autossacrifício e submissão total para a vontade divina. Ou seja, a Torá que é a lei. Diz o Balatanya que o cumprimento da Torá e Mitzvot depende totalmente da nossa capacidade de se anular diante da Shem. Ou seja, anular nossa vontade para a vontade divina. Uma pessoa cumprindo Torá e Mitzvot, imbuída com sentimentos de autossacrifício e dedicação total a Hashem, é uma maneira totalmente de seguir sua vontade. Além disto, quando uma pessoa está ciente da sua prontidão de até entregar sua vida para não se desligar da unicidade da Hashem, ou seja, não fazer idolatria, isto ajuda cada pessoa para vencer seu mau instinto. Cada um de nós deve pensar, e sempre pensar, que vencer nosso mau instinto e não seguir suas propostas, com certeza é bem mais fácil de entregar nossa própria vida para declarar nossa ligação com Hashem. E sabemos que não fazer a vontade da Hashem, numa certa forma, também é idolatria. Por isto, Mesirut Nefesh, apesar de ser lifnei, diante de, e algo que leva cada pessoa para os patamares mais elevados, também eleva e guia o resto da pessoa para poder vencer qualquer obstáculo e desafio, seja de seu Yetzer Hara ou da sua vida. E nesta hora, cabe divulgar um assunto muito interessante que encontramos nas leis de Tefilin. Mipnei kiyum mitzvah tefilin. Quando cumprimos a mitzvah de Tefilin, que são colocados sobre nosso braço e cabeça, nós também conseguimos vetaraf zeroa af katkot. Nós vamos nos munir da capacidade de atacar e vencer e destruir os inimigos que hoje agridem os Bnei Israel com um golpe só. Zeroa af katkod. Braço junto e cabeça. E o Rebbe do Lubavitch acrescentou que é uma mitzvah e um schut, é um mérito para divulgar esta lei entre todas as pessoas que saem para lutar, seus parentes e amigos em qualquer lugar que estejam, com a brachá da Hashem. Pois irão lutar com esta brachá especial da Hashem. O tefilim para nós é uma arma inatingível por qualquer inimigo, seja interno ou externo. Sejam poucos ou muitos. Sejam declarados ou disfarçados. Sobre o tefilim, diz o Talmud, Verá'u kol amei ha'aretz, que todos os povos do mundo verão que Shem Hashem nikra lecha, que o nome de Deus está sobre vocês, ve'yar'u mimeka, vão temer vocês, diz o Talmud, Eilu tefilin sheberosh. Quando os povos do mundo virem nossos tefilin, nossa vitória já está assegurada. Que todos nós podemos participar desta mitzvah com alto sacrifício, dedicação total para Hashem e mitoch simcha, e com muita alegria, e só esperamos a vitória. Chazak u Baruch.